O Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. 9,3% dos brasileiros sofrem do transtorno, a ansiedade patológica, e quando não tratada corretamente, a ansiedade pode virar, né, uma adversidade, desencadear outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão, o que acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Não é um problema que se agravou, segundo os especialistas, durante a pandemia. E neste momento, não é, como as pessoas enfrentaram esse problema, como isso virou um problema de saúde pública, podemos dizer, não é, global. Converso sobre o assunto com o Dr. Márcio Bernig. Ele é psiquiatra, coordenador do Programa de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso convidado. Eu fiz uma breve introdução e, de acordo, doutor Mas, com o último grande mapeamento global, então, de transtornos mentais da OMS, o Brasil tem esse perfil de prevalência de transtornos de ansiedade em relação a outros países, né? Aproximadamente 9,3% dos brasileiros. Aparecem também Paraguai, 7,6%, Noruega, 7,4%, Nova Zelândia, 7,3%, Austrália, 7%. Independentemente desse patamar, dessa comparação entre os países, é um problema, como eu disse, de saúde pública que se agravou durante a pandemia. O pior momento já passou, ainda essa questão é muito preocupante.
Eu acho que a tua colocação foi ótima, que às vezes essas pequenas diferenças de prevalência de um país para o outro, então sempre causa essa, vamos dizer, essa notícia de que o Brasil é o país com mais ansiedade. Isso já tinha ocorrido quando foi feito o estudo Megacity em cidades grandes nos anos 90. Importante é ver que alguns fatores levam ao fato de que o Brasil normalmente tem índices elevados de tantos problemas de depressão como ansiedade. E não sempre só são má qualidade de desemprego, segurança pública, embora tudo isso exista de verdade, você tem países muito piores, Somália, Guatemala, El Salvador, que não estão nem longe nessa lista. Mas o que você tem no Brasil é um bom sistema de epidemiologia pública, de coleta de dados, então os dados são bastante confiáveis, como provavelmente Noruega, Nova Zelândia, e uma população muito aberta para conversar de problemas emocionais. Isso é uma característica da população brasileira, sendo que você vê que países, por exemplo, muitos países do Oriente, você tem prevalências muito baixas, basicamente porque as pessoas não sabem ou não conseguem falar sobre os próprios problemas emocionais. Então, esse é um primeiro momento para relativizar um pouco isso, mas dizer que sim, houve um aumento brutal, importante, de sintomatologia psiquiátrica em geral, especialmente aquelas ligadas a estresse, que são os transtornos de ansiedade, a depressão, e isso de 2020 para cá. E nós estamos ainda começando, vamos dizer, a surfar essa terceira onda de aumento de problemas mentais, que foi consequência da pandemia.
O que me preocupa, gostaria de ouvi-lo, é como as pessoas individualmente enfrentam, porque a gente pode ter um programa que parta, enfim, de ONGs, de associações médicas, do governo, fazendo campanhas de esclarecimento, acho que isso é papel, né, importante. Muitas vezes a pessoa resolve isso individualmente, quando resolve. O que eu quero entender é o seguinte: como normalmente as pessoas enfrentam essas questões? Elas percebem o que está acontecendo? E a gente fala muito de ansiedade e depressão, que parecem polos opostos, né? Queria que você explorasse um pouco isso, doutor, para a gente entender como isso bate na pessoa, o que ela faz, né, quando ela percebe que tem alguma coisa de errado, né?
Uma coisa muito importante, que embora a ansiedade e depressão pareçam polos opostos, são muito proximamente relacionadas, a ansiedade patológica. Teve um estudo realizado na Suíça, que é o estudo de segmento de Zurich, que acompanhou, sei lá, 10 mil jovens durante 30 anos, e mostrou que 4 de cada 5 quadros de depressão na vida adulta, com o início da vida adulta, geralmente surgiram de um transtorno de ansiedade não tratado ou maltratado. Então, se o transtorno de ansiedade é uma forma ruim de adaptação a estresse crônico, como geralmente é, tem um componente genético, mas tem um componente ambiental, a depressão seria a falência desses mecanismos de enfrentamento de estresse, de coping, em muitos casos. Isso tem uma base genética, sei lá, algumas patologias como o transtorno do pânico são eminentemente genéticas, a gente chama de 70% da variância, que é da chance de ocorrer o problema, depende da sua herança genética. Outras, como a ansiedade generalizada, não, dependem muito de questões ambientais. E o que você viu durante a pandemia realmente foi o que a gente chama de tempestade perfeita. Três fenômenos, basicamente. Um, as pessoas não buscavam mais ajuda e tratamento por medo de se contaminar, e as pessoas não buscaram ajuda para nada durante a pandemia. Então você tem um monte de novos casos que não foram tratados, você tem um monte de casos de pessoas que interromperam o tratamento, então você teve esse agravamento na população. Segundo, os poucos serviços de saúde mental. Você tem uma coisa que não existe no Brasil, é ambulatório de psiquiatria. Raros postos de saúde têm psiquiatra, você tem que encaminhar e não consegue. Então, você tem uma ausência absoluta de ambulatório para tratar esses quadros leves. Você tem, às vezes, as CAPs, que são mais voltadas para álcool e drogas, ou para psicoses, que são quadros psiquiátricos mais graves. Mas os chamados transtornos mentais comuns, que é ansiedade e depressão, você não tem onde buscar tratamento, então esse é o segundo. E o terceiro item da tempestade perfeita é o estresse psicossocial.
Sim.
Notícias de gente morrendo na televisão, pessoas próximas adoecendo, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o emprego, aumento da criminalidade, que está explosivo nas grandes capitais do Brasil, né?
Por isso a situação se agravou tanto. Neste momento, então, o que eu disse é, campanha de conscientização ajuda a gente explicar, falar do problema é um passo importante. Que bom que, né, que a gente tem um comportamento aberto a falar sobre isso. Agora, doutor, vai precisar de tratamento, de acompanhamento, e que tipo de tratamento? Então, o senhor disse, ó, ansiedade está próximo sim da depressão, porque ela não tratada, ela pode levar a depressão com sérias consequências, né, para a vida pessoal, profissional. Que situação pode levar a pessoa, de repente, a enfrentar uma ansiedade ou uma depressão? Uma outra coisa que também me chama a atenção. Vai ter que tratar de um jeito ou de outro, não pode empurrar para debaixo do tapete, né?
Eu acho que essa questão que você falou, acho que é a mais importante, que é, não dá para fingir que o problema não existe, não dá para imaginar que a pessoa vai resolver sozinha. Mais um estudo que eu queria comentar, esse foi um estudo de acompanhamento longo, também feito em Munique, em que acompanharam acho que 400 jovens durante também mais de 10 anos que já tinham diagnóstico de ansiedade, nem sei como passou no comitê de ética, mas fizeram, sem nenhum tratamento, e a conclusão do estudo é que não há remissão espontânea. Se a pessoa não buscar tratamento, não vai melhorar. Então, isso, primeira coisa, eu acho que vencer essa situação sinistra é falar sobre o assunto, falar que são problemas reais, que não é falta de coragem moral da pessoa, não é uma fraqueza de caráter. Porque como todo mundo sente ansiedade, é meio fácil entender. Ah, mas eu também tenho medo de sair de casa. Mas você não entende qual o tamanho do medo de alguém agorafóbico. Eu também passo mal de vez em quando. Mas não é aquela coisa aterrorizante do transtorno de pânico ou a preocupação excessiva, constante, incessante de alguém com ansiedade generalizada, para citar alguns exemplos.
Sim.
Então, primeira coisa é que não vai curar sozinho. E segunda coisa, eu acho que existe a necessidade de uma avaliação. Se você tem, a gente chama de 3Ds, Distress, Disability, Disadvantage, quer dizer, Distress, sofrimento excessivo, tá? Disability, incapacidade para enfrentar o mundo como ele é, ou tanto do ambiente físico, quando sai de casa, quanto pessoas. Ou você se sente em desvantagem, por exemplo, numa empresa, numa faculdade, porque você não consegue falar, não consegue se expressar, suas notas são piores. Então, dentro desse contexto, você precisa buscar ajuda, que eu acho que passa por uma avaliação psiquiátrica, ou se isso não for disponível, pelo menos numa unidade básica de saúde com um médico. A partir daí, o tratamento não é obrigatoriamente um tratamento com medicamentos. Você pode optar em muitos casos, por exemplo, fobias específicas, transtorno obsessivo compulsivo em crianças, em que a primeira escolha é uma terapia comportamental cognitiva, tá? Uhum. Outras situações, ansiedade generalizada, pânico, provavelmente se beneficiam da associação de um medicamento e, sempre que possível, também psicoterapia. Então, depende muito do diagnóstico, qual tipo de tratamento vai ser indicado. Mas sempre partindo em mente que não vai ter remissão espontânea, não vai curar sozinho.
É, eu acho importante frisar isso, viu, doutor? Porque muita gente diz, não, é passageiro, eu vou dar conta da situação. Ah, aconteceu isso, aquilo, nossa, pandemia, todo mundo ficou, né, apavorado, e isso vai passar, isso, e a gente vê situações se prolongando muitas vezes, né? E a pessoa que tem que tomar, obviamente, essa decisão, às vezes um membro da família, ou um conhecido, está passando por aquilo, mas enfim, é uma decisão pessoal, individual, como o senhor disse, nem sempre vai ser medicamentoso, vai ser muitas vezes, outras vezes com terapia. É, durante a pandemia, funcionam muito as teleconsultas, muita gente, eu vi muita gente tratando, fazendo consulta via internet, também como uma medida ali necessária diante da situação, enfim, mas o que eu acho que para a gente começar a concluir, o alerta é, não pode deixar de buscar ajuda, né? Precisa, para enfrentar esse problema, você não está sozinho, pelos números que a gente vê, é muita gente sofrendo do problema e precisando buscar ajuda, né?
O importante também é que existe toda uma camada também de pessoas que sofreram Covid e têm processos inflamatórios crônicos, muitas vezes, que é a síndrome pós-Covid, e que também tem um impacto muito grande em sintomas psiquiátricos.
Ah, tá,
toda essa, então, existe ainda essa camada de pessoas que sofreram Covid, que são sobreviventes, e você tem desde vivências de trauma, de quase morte, até essa permanência do estado inflamatório crônico, que aí vai levar a sintomatologia psiquiátrica, não pela questão só do estresse, mas também por alterações da fisiologia, né, do corpo mesmo.
Como o senhor disse, não há ambulatórios específicos, digo na rede pública, né, para atendimento, não sei que conselho a gente pode dar para quem não tem condições, né, do atendimento numa rede privada, mas porque não há ambulatório específico para tratamento, né? Alguns ambulatórios têm o profissional à disposição, não sei exatamente como.
Você tem nas algumas UBS, você tem psiquiatra, mas a maioria acaba não tendo. Você tem os grandes hospitais, geralmente públicos, com serviços de psiquiatria, mas geralmente eles são chamados terciários, só para casos encaminhados pelo sistema CROSS, né, da Secretaria de Saúde. Então, não é uma situação muito fácil, não. Uma coisa precisa de políticas públicas no sentido de ter mais ambulatórios. Você não precisa de vaga de internação, mas você precisa de lugar que a pessoa entre e seja atendida.
Uhum. Avaliado, né?
Isso.
Muito bem, esse primeiro atendimento. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição hoje aqui no jornal, Dr. Márcio Bernick, psiquiatra, coordenador do Programa de Transtornos de Ansiedade do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, um dos institutos, né, que fazem parte do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Obrigado mais uma vez e um abraço a todos.